Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do grupo Natura &Co para o segundo trimestre de 2020. Temos conosco o Sr. Roberto Marques, presidente executivo do Conselho de Administração da Natura &Co, o Sr. José Filippo, CFO da Natura &Co, o Sr. João Paulo Ferreira, CEO da Natura &Co América Latina, e a senhora Viviane Berrar, diretora de Relações com Investidores da Natura &Co. Esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Essa teleconferência possui tradução simultânea para o idioma português e perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados do exterior, tanto em inglês quanto em português. A apresentação está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast no site investor.naturaeco.com. A apresentação de slides poderá ser baixada lá. E o call também estará disponível após o término do evento. Essa apresentação contém afirmações futuras, que não são afirmações de fatos históricos, mas refletem as crenças e expectativas dos gestores da Natura. Estas afirmações são válidas apenas na data em que são feitas, e a empresa não tem obrigação de atualizá-las com novas informações ou desenvolvimentos futuros. Essa apresentação também tem informações ajustadas preparadas pela empresa para a referência dos senhores. Essas informações não foram auditadas. Agora vou passar a palavra para a senhora Viviane Berrar, diretora de Relações com Investidores da Natura &Co. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou a Viviane Berrar, a diretora de Relações com Investidores da Natura &Co. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado por participarem desse call numa época ainda incomum. E nesse call vamos apresentar os resultados do segundo trimestre de 2020 da Natura &Co. Eu estou com Roberto Marques, diretor executivo e CEO da Natura &Co, o José Filippo, CFO da Natura &Co, assim como o João Paulo Ferreira, CEO da Natura &Co América Latina, que estará conosco durante a sessão de perguntas. A equipe de relações com investidores da Natura também está conosco. A apresentação a que faremos referência durante esse call está disponível no nosso site. O Roberto vai começar com uma visão geral do nosso desempenho, depois o Filippo vai entrar em detalhes financeiros da Natura &Co, e aí o Roberto vai concluir e abriremos para perguntas de vocês. Vou passar a palavra para o Roberto. Roberto, pode continuar. Obrigado, Viviane. Olá a todos. Obrigado por participarem. Eu espero que todos estejam bem numa época ainda tão desafiadora. Eu quero começar no slide 3, que traz os destaques do nosso desempenho num trimestre sem precedentes, mas ainda muito ativo para a gente. No geral, esse segundo trimestre comprovou a resiliência da nossa empresa e a força do nosso modelo omnicanal com uma pegada global. Frente a uma pandemia mundial, durante o pico do lockdown em muitas geografias, muitas vidas foram tragicamente perdidas e impactadas. Mas nós tivemos muito orgulho e satisfação em ver como os nossos parceiros e toda a nossa rede trouxeram resultados que excederam as nossas expectativas. Em primeiro lugar, do ponto de vista de vendas, os nossos resultados gerais estiveram acima do mercado global, assim como o mercado de CFT brasileiro. Em segundo lugar, nós conseguimos conter a queda de vendas a 12,7% esse trimestre. E o nosso EBITDA ajustado, ou a nossa margem ajustada de EBITDA, ficou em 8,8%. Isso com base numa margem bruta maior e uma disciplina de custos, principalmente no segundo trimestre, para mitigar os impactos da Covid-19 sobre as receitas. Em terceiro lugar, nós fortalecemos a nossa estrutura de capital e a nossa posição de caixa, fechando o trimestre com 7 bilhões de reais que é uma posição bem confortável. Nós também tivemos um aumento de capital privado de 2 bilhões de reais, subscrito pelos nossos acionistas majoritários, nossos investidores e os demais acionistas. Isso nos permitiu desalavancar a empresa com maior velocidade e também fortaleceu o nosso balancete e impulsionou ainda mais o nosso ímpeto digital. A força nesse trimestre foi devido a uma grande aceleração da nossa transformação digital. Nós mudamos de direção rapidamente para os canais online, conforme as medidas de lockdown atingiram as lojas e impactaram a mobilidade dos clientes, assim como das representantes. Nesse trimestre, as nossas vendas online para todo o grupo cresceram em 225%, e a adoção das ferramentas digitais em todo o grupo também cresceu significativamente. Um destaque específico foi a Natura, que teve um crescimento notável no Brasil, assim como a The Body Shop e a Aesop, que conseguiram com sucesso compensar em grande parte o impacto do fechamento das lojas. Uma mudança rápida para o online e para o digital trouxe um crescimento digital da Aesop de 430%, e também um crescimento muito forte no canal At Home da The Body Shop. Foi um resultado de quase 300% ao todo. Também vimos um crescimento rápido em vendas a partir de catálogos digitais com a marca Avon no segundo trimestre. Para impulsionar essa transformação, queremos continuar aumentando os nossos investimentos no digital e em TI. Agora teremos um investimento de 400 milhões de reais nos próximos 6 meses, que está alinhado ao nosso orçamento de CapEx, enquanto ainda planejamos investimentos significativos nos próximos anos. Continuamos a progredir com a integração da Avon, assim como com as suas sinergias. No segundo trimestre, entregamos 25 milhões de dólares em economias de custos, principalmente em compras, que esteve acima da estimativa para o trimestre. E nós seguimos no caminho certo para entregar o que nos comprometemos a entregar com relação às sinergias para esse ano. Como foi publicado antes, a Avon foi impactada por um incidente cibernético que interrompeu o funcionamento de alguns sistemas e afetou parcialmente as operações nas últimas semanas do trimestre. Esse teve um efeito de faseamento nas vendas de 450 milhões de reais em base consolidada, que já foram capturados no terceiro trimestre. Se excluirmos esse impacto do faseamento, o trimestre teria tido uma redução de apenas 7% em relação ao ano passado. Nós também lançamos mão de uma grande quantidade de ações estratégicas para fortalecer a empresa para o futuro. Quero começar citando a parceria entre a Natura e a Singu, que é uma plataforma digital líder do Brasil para serviços de cosméticos em casa. Acreditamos que a força combinada das duas empresas pode fornecer milhares de consultoras de beleza da Natura a oportunidade de ter uma renda maior oferecendo serviços através da plataforma Singu. Além disso, assinamos uma parceria com a VaynerMedia, que é uma líder mundial em mídia social, que inclui suporte para o relançamento da marca Avon, conforme o planejado para o terceiro trimestre. O enfoque será o digital e a criação de conteúdo, utilizando também a nossa rede de representantes. E em linha com a nossa prioridade estratégica de expandir a nossa pegada geográfica, a The Body Shop assinou um acordo para adquirir a sua empresa japonesa da franqueada Líder, uma transação que deve concluir em outubro desse ano. Durante o trimestre, a The Body Shop também lançou o seu canal At Home de muito sucesso nos Estados Unidos. É um canal de vendas diretas que já assinou até agora mais de 3 mil consultoras. Por fim, em junho, nós lançamos a nossa ambiciosa visão de sustentabilidade para 2030, o compromisso com a vida, que amplifica a nossa crença e os nossos objetivos para que a gente tenha um modelo de negócios completo que busque criar um impacto positivo na sociedade e aumentar a economia sustentável. Os compromissos com a vida da Natura & Co delimitam um plano de 10 anos que busca enfrentar algumas das questões mais desafiadoras do mundo, como a crise climática, a proteção da Amazônia, a defesa dos direitos humanos, a garantia da igualdade e inclusão e a circularidade e regeneração de nossos produtos e das nossas embalagens. Hoje, mais do que nunca, a Natura & Co está comprometida a priorizar uma performance econômica, social e ambiental. Agora vou passar para o Filipe, que vai entrar em detalhes financeiros. Obrigado, Roberto, e olá a todos. Antes de entrar nas informações financeiras, eu quero lembrar a vocês os ajustes que têm impacto sobre os nossos números, conforme o slide 5. Durante essa apresentação, vamos falar de EBITDA ajustado e esse slide descreve os principais ajustes que aplicamos aos números reportados para permitir um melhor entendimento da nossa performance. Eles incluem os custos de transformação e aquisição e certos benefícios fiscais e reversões, tanto na Natura quanto na Avon no Brasil. Tendo dito isso, vamos ver os nossos resultados do segundo trimestre. Como mencionamos, conseguimos compensar em grande parte o impacto da pandemia nas lojas e no tráfego de clientes com uma transição rápida para o online e uma reabertura gradual das lojas. A Natura &Co teve uma aceleração recorde no, nas vendas sociais digitais esse trimestre. As vendas online do grupo cresceram em quase 225%. O slide 6 mostra alguns destaques por marca. As vendas online cresceram quase 150% nas marcas Natura e Avon. Na Natura, o compartilhamento de conteúdo cresceu em mais de 70%, e o número de pedidos através de lojas de consultoras triplicou em relação ao ano passado. Na Avon Internacional, as vendas por catálogos digitais triplicou. Na The Body Shop, as vendas digitais cresceram em mais de 230% e o At Home cresceu em mais de 280%. Por fim, as vendas digitais aumentaram em mais de 430% na Aesop. No slide 7, vemos as nossas vendas líquidas consolidadas no trimestre, que caíram 12,7% em reais e 23,5% em moeda constante, atingindo mais de 6,9 bilhões de reais. É um resultado bem resiliente que mostra a força do nosso modelo de vendas sociais omnicanal. Esse resultado foi impulsionado pelo crescimento notável da Natura no Brasil, uma performance muito boa da The Body Shop e Aesop, que também foram auxiliados pela nossa diversificação geográfica. Assim, conseguimos compensar significativamente o impacto do Covid-19 e também o incidente cibernético que anunciamos, que ocorreu com a Avon, que passou aproximadamente 450 milhões de reais em vendas para o terceiro trimestre. Tirando o faseamento do incidente cibernético nas vendas, a receita líquida no segundo trimestre teria caído 7% no segundo trimestre e teria caído 18,6% em moeda constante. No primeiro semestre, as vendas atingiram 14,5 bilhões de reais, uma queda de apenas 5,7% no comparativo do ano, com um crescimento robusto em reais da The Body Shop e da Aesop, que subiram 9% e 30,8%, respectivamente. No slide 8, vemos o EBITDA consolidado ajustado, que atingiu 615,2 milhões de reais, que excluem a aquisição e os custos de transformação não recorrentes da Avon de 60,2 milhões de reais e 96 milhões de reais de benefícios fiscais, recuperações e reversões de provisões no Brasil. Enquanto o EBITDA ajustado caiu ano a ano, tivemos uma melhoria nos 571,5 milhões de reais registrados no primeiro trimestre. Essa queda do EBITDA ajustado é em grande parte devido a um EBITDA reduzido das vendas reduzidas da Natura &Co América Latina e da Avon Internacional devido ao contexto da pandemia, que foram mitigados pela disciplina com um custo em todas as marcas, principalmente no segundo trimestre, em que tentamos mitigar os impactos da Covid na receita. A margem de EBITDA ajustada nesse trimestre foi de 8,8%, uma queda de 450 pontos base. No primeiro semestre, a margem de EBITDA ajustada caiu 340 pontos base, atingindo 8,2%. Na base reportada, o EBITDA atingiu R$ 651,9 milhões no segundo trimestre, com uma margem de 9,3%, uma queda de 160 pontos base. No slide 9, vemos a receita líquida subjacente da Naturicol. No segundo trimestre, ela foi de R$ 213,8 milhões negativos, que excluem os custos de transformação de R$ 174,7 milhões, assim como os efeitos da aquisição da Avon. Esses valores refletem principalmente o impacto da Covid-19 no EBITDA e uma depreciação mais alta de R$ 156 milhões, que foram compensados parcialmente em melhorias nos gastos financeiros. Com base relatada, nós registramos um prejuízo líquido de R$ 388,5 milhões nesse trimestre. O slide 10 mostra o nosso balancete e a nossa estrutura de capital. Temos uma posição de caixa forte, com R$ 7,4 milhões em caixa no fim do trimestre, e as dívidas esse ano estão em apenas R$ 1,8 bilhões, com uma maturidade média geral de 3,8 anos. Fluxo de caixa foi um fluxo de saída de R$ 96,1 milhões versus um fluxo de entrada de R$ 63,6 milhões no segundo trimestre de 2019. Isso está em linha com a sazonalidade e também reflete outros fatores, como o impacto da Covid-19 sobre a receita, efeitos cambiais no capital de giro e a extensão dos prazos de pagamento para consultoras e representantes, que foram parcialmente compensadas por contas a pagar mais estendidas. Fortalecemos a nossa estrutura de capital esse trimestre através de um aumento de capital de R$ 2 bilhões, que contribuiu ao desalavancamento, conforme vemos no próximo slide. Estamos comprometidos com os investimentos de R$ 400 milhões nos próximos 6 meses, que está alinhado ao nosso orçamento CapEx, e um aumento nos investimentos nos próximos anos. Assim, aumentaremos a plataforma da Avon, aceleraremos a integração na América Latina e avançaremos a transformação digital em todos os nossos setores.
No slide 11, começando com a Natura Cosméticos, a desalavancagem melhorou no segundo tri 2,04 vezes, excluindo FRS 16, comparado com 2,83 vezes no terceiro tri, no segundo tri de 2019, e ficou bem abaixo do covenant de 30 de junho de 3,25 vezes. A Natura Eco Holding, incluindo os efeitos do FRS 16, teve uma taxa de dívida líquida para EBITDA consolidada em 3,63 vezes, com uma dívida líquida total de R$ 10,6 bilhões. No slide 14, nós temos os principais destaques da Natura Eco Latam, que inclui todas as nossas marcas na região, Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Para efeitos de comparação, ajustamos os resultados de 2019 para incluir Avon. As vendas, o resultado total líquido de vendas caiu 16,5% para R$ 3,97 bilhões no segundo tri. E no contexto desse, a marca Natura teve um crescimento total de 4,4% em reais e 2,6% a moeda constante, levadas por uma performance extraordinária no Brasil. A Avon foi impactada pela Covid e pelo incidente da cibernético, e as vendas caíram 35,2% em reais e 40,2% a moeda constante. No slide 14, nós vemos a marca Natura. As vendas da marca Natura cresceram 7,9% no segundo tri, o que representa um desempenho atípico devido às circunstâncias. Vemos uma progressão muito boa em vendas em todo o trimestre, que terminou com um bom crescimento em junho de 29,4%. Isso demonstra o sucesso do nosso modelo de relacionamento, que levou ao 15º trimestre consecutivo de alta de produtividade no Brasil, de 6,9%. O número de consultoras no final do trimestre subiu 5,6% contra o segundo tri de 2019. O canal digital teve um papel muito importante nesse contexto. O número de consultoras treinadas nas ferramentas digitais triplicou com relação ao pré-Covid e houve um contínuo aumento no uso e penetração. Mais de 90% das consultoras utilizam as plataformas digitais. Ao fim do segundo tri, houve mais de 900 mil consultoras, lojas de consultoras online da Natura, 65% a mais do que no segundo tri de 2019. Nos canais digitais, todas as marcas na região foram impactadas pelas medidas de isolamento. Aos meados de julho, aproximadamente 70% das nossas lojas de varejo foram reabertas, a maior parte delas com restrições. Na marca Natura, na Latinoamérica Hispânica, as vendas líquidas no segundo tri caíram 3,6% em reais e 10,2% à moeda constante. Isso se deve principalmente aos lockdowns mais restritos da Covid-19 em mercados como Argentina, Peru e Colômbia em abril e maio. Em junho, no entanto, a região retomou o crescimento. O número médio de consultoras cresceu 9,8% contra o segundo tri de 2019 para 714 mil. No primeiro semestre, as vendas subiram 8,7% no Brasil e 9,6% na América Latina Hispânica, ou 3,6% à moeda constante. Agora, olhando para a Avon, no slide 15, a marca Avon teve uma queda de receita de 31,1% no segundo tri, impactada pela menor representatividade da atividade devido à Covid e ao incidente cibernético, que teve um efeito de faseamento nas vendas do terceiro tri no Brasil de aproximadamente 180 milhões de reais. O número médio de representantes caiu 5,1%. Na América Latina Hispânica, a marca Avon teve uma queda de receitas de 37,8% no segundo tri de 2020 em reais e 46,2% à moeda constante. Isso se deve ao efeito dos lockdowns na região e a uma queda de 21,5% no número médio de representantes. O incidente cibernético transferiu aproximadamente 210 milhões de reais para o terceiro tri e o efeito geral para a Natura e Co da Latina América foi de cerca de 390 milhões de reais nesse faseamento. O período teve bons avanços na digitalização, apesar do ambiente, e vimos um aumento no índice de satisfação das representantes pela primeira vez em 6 anos. No primeiro semestre, as vendas da Avon caíram 18,3% e, na América Latina Hispânica, 23,9% ou 31,9% à moeda constante. O EBITDA ajustado da Natura &Co no slide 16 foi de 373,3 milhões de reais no segundo tri. A margem EBITDA ajustada caiu 320 pontos base para 9,4%. A marca Natura registrou um aumento de 660 pontos base na margem EBITDA ajustada, sustentado pelas maiores margens tanto na Natura Brasil quanto na América Latina Hispânica. Isso foi levado por um crescimento nas rendas e as medidas implementadas para reduzir os gastos discricionários, principalmente no segundo trimestre, para mitigar os efeitos da Covid-19. Isso foi compensado por um decréscimo na marca Avon, principalmente pela receita mais baixa, causando uma desalavancagem significativa nos gastos fixos, sobretudo na América Latina e Hispânica. No primeiro semestre, o EBITDA ajustado foi de 660,9 milhões de reais, queda de 23%, com queda de 160 pontos base para 8,1%. Agora vamos ver a Avon Internacional no slide 18. A renda receita líquida que caiu 21,6% no segundo tri de 2020 e 38,9% à moeda constante, impactado sobretudo por uma redução de 36% em representantes ativos, dado a Covid-19 e ao incidente cibernético no fim do trimestre. Esse incidente também transferiu cerca de 60 milhões de reais em vendas para o terceiro tri. As unidades vendidas caíram 34%. A digitalização das representantes continuou durante o trimestre, que receberam, elas receberam os recursos para a capacitação digital, incluindo uma facilitação nos pedidos por catálogo digital e a capacidade de enviar diretamente para os consumidores. No primeiro semestre, a receita caiu 11,9% ou 26,6% à moeda constante. O EBITDA ajustado da Avon Internacional no segundo tri foi 72,6 milhões de reais, com margem de 4,4%, queda de 950 pontos base impactados pela menor receita devido à Covid-19 e ao incidente cibernético, o que resultou na desalavancagem operacional. No primeiro semestre, o EBITDA ajustado foi 175,4 milhões de reais e a margem EBITDA ajustada 4,7%, queda de 840 pontos base. Vamos agora falar da Debare Chap no slide 20. A receita líquida em reais aumentou 15,5% no segundo tri para 979 milhões de reais, queda de 13,2% à moeda constante. A queda em moeda constante foi principalmente causada pelas restrições de lockdown, aliadas a fechamento permanente de 25 lojas próprias em uma base líquida nos últimos 15 meses, parte do plano de otimização do nosso alcance. No final de abril, 87% das nossas lojas de varejo foram fechadas devido ao distanciamento e a nossa receita aumentou progressivamente à medida que essas lojas foram reabertas, revertendo o nosso crescimento para 14% em junho, com apenas 16% das lojas fechadas. A Body Shop conseguiu compensar 90% do impacto da Covid, graças à reabertura das lojas e ao crescimento e-commerce de mais de 230%, enquanto as vendas at home cresceram mais de 280%. O crescimento nesses canais foi apoiado por um novo centro de distribuição no Reino Unido, que abriu em abril para atender a demanda. O primeiro franqueado com a loja em novo conceito foi aberto na Coreia do Sul, isso além das três lojas conceito abertas em Londres, Hong Kong e no Reino Unido. O trimestre terminou com 973 lojas próprias e 1.746 lojas franqueadas. O EBITDA ajustado no segundo tri chegou a 145,2 milhões de reais, aumento de 9,4% com margem de 14,8%, queda de 90 pontos base numa base ajustada, mais aumento de 140 pontos base na base reportada. A margem ajustada teve queda devido à redução de receita dos fechamentos de loja e das medidas de lockdown, que foi parcialmente compensada pelos menores descontos e as medidas de redução de custo, além dos subsídios do governo, sobretudo no segundo tri.
No slide 22, vimos que a história de sucesso da Aesop continuou com um crescimento forte de dois dígitos em receita e rentabilidade no segundo trimestre em reais. A receita líquida cresceu em 34,8% e esteve estável em moeda constante. Os fechamentos das lojas, que atingiram 90%, foram compensadas por um crescimento de 430% em vendas digitais e a abertura gradual das lojas. Crescimento de junho atingiu 20% e a Aesop converteu muitas lojas a centros de distribuição para atender à demanda digital. No mês de julho, 75% da rede de lojas já tinha reaberto, a maior parte com restrições. No primeiro semestre, a receita líquida subiu em 30,8% em reais e 4,9% em moeda constante. A rentabilidade também cresceu em dois dígitos em reais e o EBITDA atingiu 102,6 milhões de reais, com uma margem de 26,8%, um aumento de 650 pontos base. Foi um crescimento alavancado por custo, redução de custo, um melhor mix de canais e a utilização de programas de subsídio do governo no trimestre, que ajudou a mitigar o impacto da Covid-19. No primeiro semestre, o EBITDA subiu 52,8%, com a margem de 25%, um aumento de 360 pontos base. Tivemos 247 lojas assinatura no trimestre, um aumento de 11 nos últimos 12 meses. Vamos passar de volta para o Roberto. Obrigado, Filipe. Vou concluir com o slide 24, que tem as nossas principais mensagens. Quero mencionar quatro. Primeiro, o modelo omnicanal da Natura &Co mostrou a sua resiliência mesmo com a crise da Covid-19. Tivemos um crescimento forte em vendas digitais, sociais e um retorno gradual ao crescimento da receita conforme as lojas foram reabertas. A marca Natura teve um crescimento notável esse trimestre e a The Body Shop e a Aesop também conseguiram compensar em grande parte o fechamento das lojas. Em segundo lugar, com o aumento recorde nas vendas online no segundo trimestre, demonstramos que a nossa transformação digital é uma realidade. E agora estamos planejando mais investimentos para continuar esse momento. É um investimento de R$ 400 milhões nos próximos 6 meses. Isso vai garantir a melhor experiência para os nossos clientes e vai disponibilizar o canal online para todas as consultoras e representantes. Em terceiro lugar, nós fortalecemos a nossa estrutura de capital. Com o aumento de capital privado de R$ 2 bilhões, também continuamos a desalavancar o nosso balancete. Isso foi até mais rápido do que prevíamos. Em quarto lugar, nós avançamos a nossa estratégia de crescimento sustentável, com, por um lado, novas metas ambiciosas como parte da nossa visão para 2030, o compromisso com a vida, e, por outro lado, várias ações para aumentar o crescimento e expandir a nossa pegada, que incluem parcerias estratégicas como as que temos com a Singu e a VaynerMedia, a aquisição da The Body Shop, da sua franqueada no Japão, e a utilização do At Home, canal de vendas diretas nos Estados Unidos, que vai contribuir ao crescimento e à expansão geográfica em mercados estratégicos como a Ásia e a América do Norte. E também os avanços contínuos da integração da Avon, que é tão crítica para a gente, com várias sinergias em andamento. Eu quero concluir expressando novamente a minha gratidão às equipes de todo o grupo, porque foi através da energia, da paixão e da dedicação deles que tivemos essa performance. Muito obrigado pela atenção e agora vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. O Felipe, o JP e eu vamos estar aqui para respondê-las. Então, agora a palavra é de vocês. Senhoras e senhores, vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, pressione a tecla asterisco 1. Se você quiser ser removido da fila, pressione a tecla jogo da velha. Novamente. Para fazer uma pergunta, pressione asterisco 1. O senhor Thiago Marcos, do Itaú, está conectado e tem uma pergunta. Oi, pessoal, bom dia. A minha pergunta é para o Roberto. Roberto, em momentos difíceis, nós temos muitos desafios. E, claro, as empresas precisam se adaptar rapidamente. Nós tivemos boas notícias com relação a OPEX e margens brutas. E vocês acham que novidades vão ser duradouras devido a todas as lições que aprendemos no, nos últimos meses? Parece que a empresa está um pouco mais enxuta e mais focada. Também para o JP, o crescimento que você teve no Brasil foi impressionante. Como vocês têm visto a concorrência e como vamos manter esse crescimento no futuro? É a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu vou começar e depois o JP vai falar sobre o mercado da Natura no Brasil, que realmente teve um resultado impressionante. Com relação ao que você estava perguntando sobre tendências, isso ajudou a gente parcialmente. Com certeza tivemos uma abordagem mais disciplinada, nós também estamos fazendo por uma transformação que vai continuar. Eu estou falando da nossa estrutura total, né? E isso com certeza vai ter um efeito mais longo, benéfico para a empresa. Mas esse trimestre nós também reduzimos grande parte dos gastos e também nos beneficiamos com alguns subsídios do governo, que não é algo sustentável. Então, o que eu estou dizendo é que parcialmente estaremos, alguns desses fatores serão sustentáveis, mas alguns são momentâneos, pontuais. Foram auxílios para a gente poder passar pela crise e foram alguns benefícios que foram fornecidos pelos governos. JP, você pode falar sobre o Brasil e a Natura? Claro, Roberto. Obrigado pela pergunta, Thiago. Antes de falar sobre isso, eu quero só lembrar a todos vocês que a Natura Brasil já estava tendo resultados muito bons desde o primeiro trimestre. Tivemos um crescimento de 10%, mesmo com o prejuízo que tivemos na segunda metade de março, com o início da pandemia. O motivo pelo qual tivemos um desempenho tão bom, que continuou durante o segundo trimestre, foi devido às melhorias estruturais que nós tivemos nos últimos anos. Nós fortalecemos as marcas, a marca está realmente muito bem. Durante a pandemia, a marca Natura no Brasil foi uma das cinco mais relevantes, de acordo com os próprios consumidores. Claro, com a abordagem omnicanal que nós desenvolvemos, as consultoras se tornaram um ponto muito importante na nossa estratégia omnicanal. Então, a digitalização, com certeza, foi muito importante, e foi só no terceiro trimestre do ano passado que nós juntamos todos os nossos modelos comerciais do Brasil. Então, isso ajudou a nossa aceleração no quarto trimestre, no primeiro trimestre, e aí, com o início da pandemia, a adoção das ferramentas digitais complementou a atividade das consultoras. Isso já estava muito alto, apesar da maturidade não estar. E aí, por causa das circunstâncias, a nossa rede de consultoras acabou adotando ferramentas mais sofisticadas. Nós vimos que agora temos mais de 1 milhão de lojas online de consultoras, as consultoras compartilham conteúdo em diversos formatos. E isso, na verdade, acaba sendo muito benéfico, porque o conteúdo permite que os clientes comprem através das redes sociais também, além das lojas online. Então, o recrutamento de novas consultoras, que agora já é quase completamente online, nós retiramos várias barreiras de entrada, tudo isso levou a uma grande flexibilidade para que as consultoras operem. E muitas delas acabaram encontrando mais oportunidades de ter uma renda através dessas atividades nesse período. E assim elas atendem os clientes de uma forma diferenciada. Agora, as pessoas falam sobre o care commerce. Eu acho que esse é o melhor termo, né? Os produtos chegam na sua casa, que é algo seguro, e você tem a confiança, além da conveniência. Então, tudo isso em conjunto nos permite operar de forma diferente, adaptar as nossas ofertas, a cada dia, né? Independente do que já foi impresso, né, num catálogo, nós conseguimos, através do canal digital, uma customização maior. E eu acho que tudo isso acaba sendo muito importante, principalmente no momento de pandemia. Ok, muito obrigado, JP, Roberto, e parabéns pelo excelente trimestre. Obrigado, Thiago. A próxima pergunta será do Bob Ford, do Bank of America. Bom dia, Roberto, JP e Filippo. Bem interessante ver o crescimento e os resultados da Natura. Tendo dito isso, eu estou um pouco cético. Eu acho que muita gente vai questionar algumas coisas. JP, me parece que o crescimento da Natura no Brasil foi uma mudança da participação de mercado da Avon. Essa queda que vocês tiveram na Avon é totalmente explicada pelo ataque cibernético? E qual vai ser o impacto disso nas mudanças de sistemas e na integração da Avon? Oi, Bob, eu vou começar e depois vou passar para o JP falar especificamente sobre o Brasil. Eu, na verdade, acho que nós estamos sendo bem ousados com a. Desculpe, nós estamos sendo bem conservadores com a Avon. Nós vamos falar sobre alguns aspectos aqui. Em primeiro lugar, esse crescimento exponencial da digitalização e a adoção das plataformas de vendas sociais. Só como referência, as vendas de e-commerce foram de 1% a 4% na Avon Internacional. Vendas através de catálogos digitais cresceram em 100% da marca Avon em comparação ao primeiro trimestre desse ano. Foi um crescimento de 200% em comparação com o segundo trimestre de 2019. Então, claramente, estamos vendo uma mudança também vindo de um lugar diferente do que o crescimento da Natura, mas nós estamos tentando utilizar todos os aprendizados que tivemos com a Natura para acelerar isso. E Bob, estamos em mercados em que nós estamos cada vez mais fortes. Nós dobramos nesse trimestre o número de novas representantes que vêm para a Avon. E isso é em função de duas coisas. Em primeiro lugar, acho que estamos prestando mais atenção ao relacionamento com as representantes. Em segundo lugar, eu acho que podemos dizer que o aumento do desemprego e a possibilidade das vendas digitais são algo que é muito importante para as pessoas. Isso acaba sendo uma fonte de renda. No Reino Unido, por exemplo, também nós vimos um aumento no recrutamento de representantes. Agora, grande parte do que nós planejamos para a Avon ainda não foi implementado. Não vamos nos esquecer que a empresa foi comprada em janeiro. E aí, em fevereiro e março, nós lidamos com a maior pandemia, o maior desafio que já vimos na nossa geração. E aí, no final do trimestre, nós tivemos aquele incidente cibernético que acabou fechando muitos servidores, principalmente aqueles que cumpriam os pedidos, que enviavam os produtos. Então, nós recebemos muitos pedidos que não puderam ser enviados. É por isso que tivemos esse adiamento de tanto dinheiro, desses 50 milhões de reais, que já tinham sido faturados e que passaram para o terceiro trimestre. Claro que isso é um desafio para a gente, mas eu acho que a nossa equipe fez um trabalho excelente em resolver isso, em se comunicar com os representantes, e nós acreditamos que isso foi resolvido. Novamente, esses 450 milhões de reais serão capturados no terceiro trimestre. Então, a última coisa que eu quero falar com relação à Avon, Bob, é que nós estamos muito animados com o relançamento da marca. O JP falou sobre a importância da força da marca Natura. E nós queremos desenvolver a marca Avon da mesma forma. Nós queremos que ela fique cada vez mais atualizada, moderna, relevante, que transmita realmente os valores da Avon. Nós estamos muito animados com isso. Nós teremos algumas atividades durante o terceiro trimestre, durante o quarto trimestre desse ano e durante o primeiro semestre do ano que vem. JP, você tem algum comentário específico sobre a Avon Brasil?
Claro, claro. Então, a combinação de todas as marcas Nós verificamos um aumento de mercado no segundo tri no Brasil, mas no caso da Avon, nós vimos uma queda devido à pandemia e também a vários incidentes cibernéticos que afetaram essa tendência subjacente. Nós já colocamos em prática o nosso plano de retomada. Nós já estamos completamente equipados e muito confiantes com as perspectivas com relação ao resultado desse nosso plano de retomada. Algumas das ferramentas e das conquistas que nós tivemos mais rápidas no primeiro tri já estão sendo implementadas neste momento. Nós já vemos alguns sinais de melhora no segundo e terceiro tri. Nós ainda vemos alguma queda na alguma tendência de queda, mas isso deve se reverter em breve. Eu queria saber como esses cibereventos têm impacto na progressão desses desenvolvimentos digitais da Avon. Bom, o nosso plano ainda está em desenvolvimento, mas eu acho que nós podemos dizer que os investimentos que nós estamos comunicando ao mercado, de R$ 450 milhões, vai ajudar a acelerar esse nosso processo na empresa toda, incluindo a Avon, no desenvolvimento de novos recursos no aplicativo da Natura e também para ajudar na integração digital. Então, nós não tivemos nenhum impacto significativo no ritmo desse processo e esperamos acelerar a nossa integração digital nos próximos trimestres e, de uma perspectiva de caixa, também nos fortalecemos não só por causa da capitalização, mas também pelo trabalho impecável que foi feito de contenção de custos e de administração. E nós estamos agora em uma posição muito sólida para poder acelerar esse processo e continuar o nosso desenvolvimento digital. Ok, muito obrigado pela resposta. Obrigado, Bob. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Tobias Stenteren, do. Parabéns. Eu tenho uma pergunta bem rápida. Sobre a Avon, com relação aos representantes, vocês mostraram como a marca Natura no Brasil acelerou durante o trimestre. Vocês podem falar um pouco sobre como a Avon se saiu durante esse trimestre? Se vocês pudessem, pelo menos, dar uma ideia para a gente de como isso aconteceu e o que vocês esperam para até o final do ano com relação à marca Avon. Bom, se eu puder responder, claro, João, vai em frente. Oi, Tobias. A marca Avon no Brasil seguiu uma tendência parecida, com a um nível diferente, obviamente, mas durante o trimestre, excluindo-se os incidentes cibernéticos, com relação ao ano anterior, nessa última parte do trimestre, nós já estamos vendo uma tendência de melhora. Perfeito. Excluindo o evento cibernético, o que vocês diriam sobre o trimestre? Estável, isso? Isso, exatamente. Eu acho que, mesmo com o incidente cibernético, nós estamos bem, mas a tendência continua sendo de melhora. Na América Latina, excluindo o Brasil, a tendência tem sido similar com relação ao desempenho da marca? Na América Latina, a marca Natura tem um desempenho muito parecido, incluindo o final do trimestre. Avon, da mesma forma, é um pouco mais complicado, então nós vimos alguma distorção na performance por causa do incidente, mas agora nós estamos pressionando para que todos esses segmentos na região se alinhem. Nós temos o plano de melhoria no Brasil, mas isso será também expandido. Só queria acrescentar mais uma coisa que talvez seja relevante. No Brasil, o mercado também, as marcas estão se fortalecendo no mercado também. Isso pode ser atribuído, talvez, porque a Avon sempre tenha sido uma marca icônica e que sempre se envolveu em causas muito importantes. E marcas icônicas assim tendem a ter um desempenho melhor, mas nem todas têm um propósito. E outro motivo é que a Avon também é uma marca muito democrática, uma das mais democráticas, eu diria, e uma das mais acessíveis em termos de preço. Nós sabemos que os consumidores também tendem a procurar custos mais baixos em situações como essa, então a Avon se sobressai nesse sentido. E algo que nós já explicamos, o nosso plano de retomada, a nossa digitalização, acho que eu também estão nos auxiliando nesse processo. Só mais uma última pergunta. Com relação ao evento cibernético, vocês estão aumentando os investimentos em tecnologia? Vocês não acham que veremos algum efeito disso no futuro? Eu só queria entender o impacto nas vendas que vem desse investimento. Sim, isso foi algo pontual e o número que nós estamos comunicando é o número. De fato, não é uma estimativa. O número com que nós estamos trabalhando agora, de 450 milhões, já foi faturado e já foi capturado no segundo tri. Ok, obrigado. Obrigada. A próxima pergunta vem de Andrew, do Morgan Stanley.
Oi, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu tenho duas sobre a parte internacional da empresa. Para a Avon Internacional, vocês relataram uma queda de uns 30 e poucos para o trimestre. Eu queria saber o quanto dessa redução é temporária e o quanto seria permanente. Principalmente agora que nós estamos tendo uma reabertura maior das lojas. E a expansão internacional da Natura, eu queria saber se vocês têm algo para falar sobre o que vocês aprenderam na Malásia e no Sudeste Asiático e como isso tem rodado lá. Obrigado. Oi, Andrew. Eu vou começar respondendo a sua primeira pergunta e depois o JP vai falar sobre o mercado na Malásia e como nós queremos fortalecer a marca da Natura fora da América Latina. O que vimos com a Avon, essa redução, foi basicamente devido ao impacto no início da pandemia, o lockdown na Europa e outros mercados muito importantes para a Avon Internacional. Filipinas, África do Sul, foram lockdowns muito fortes que ainda têm um impacto sobre os nossos resultados, que ainda geram uma redução. Então, eu acho que isso é sim temporário. Conforme a gente vê um relaxamento do lockdown, o crescimento vai voltar a ser mais importante. E nós estamos vendo que nos mercados que estão relaxando o lockdown, como no Reino Unido, nós já dobramos o nosso recrutamento nas últimas semanas. Então, se olharmos isso e acrescentarmos a digitalização, os catálogos digitais que estão sendo disponibilizados em mais mercados para Avon, isso também traz a possibilidade de incluir de forma muito mais fácil mais pessoas com um perfil diferente como representantes da Avon Internacional. Então, nós acreditamos que isso foi temporário, sim, respondendo à sua pergunta, e no futuro nós teremos um novo modelo comercial. A equipe da Avon Internacional aprendeu muito com a Natura e com o nosso modelo comercial. E vários conceitos estão sendo importados. O relacionamento longo, alguns modelos de segmentação de representantes, líderes de vendas. Tudo isso é implementado junto com o relançamento da Avon. Você pode falar um pouco sobre da Natura Internacional e dos aprendizados que tivemos na Malásia? GP? Estamos com dificuldades técnicas, por favor, aguardem. Bom, eu posso falar um pouco sobre o nosso aprendizado na Malásia enquanto a gente espera a volta do JP. Nós estamos fazendo um experimento lá com a maior franqueada da The Body Shop na Malásia. E a ideia é basicamente estabelecer a Natura como uma marca omnicanal, pensando na sua internacionalização. Então, nós já começamos com uma presença física combinada em varejo, para trazer mais consciência de marca. E, ao mesmo tempo, nós temos o e-commerce e vendas sociais. O que nós estamos vendo de perspectiva de portfólio, de posicionamento, é que isso está sendo bem aceito pelo consumidor. Eu acho que nós estamos mais avançados no varejo, conforme recrutamos e treinamos, principalmente as pessoas que farão as vendas sociais. E a ideia é ter um posicionamento de marca que represente a Amazônia, a biodiversidade dos ingredientes e, ao mesmo tempo, tem uma abordagem mais omnicanal no mercado asiático. Ok, faz sentido, obrigado. Roberto, voltei. Ah, você quer acrescentar alguma coisa, JP? Eu não ouvi a pergunta, desculpa. Eu caí aqui. Bom, acho que podemos seguir em frente. Eu acho que já falamos bem sobre a Natura na Malásia. Ok, obrigado. A próxima pergunta vem do Richard Cathcart, do Bradesco BBI. Oi, pessoal, bom dia e parabéns pelo resultado de vocês para o trimestre. Algumas perguntas sobre a The Body Shop. Vocês poderiam falar um pouco sobre o resultado de vendas na The Body Shop da Aesop na China? Isso foi algo que nós mencionamos nos calls anteriores. Então, a gente ficou querendo saber como está a situação lá, dada a crise e a pandemia. E também essa nova loja conceito da The Body Shop eu sei que isso é algo que ainda está em andamento e vocês ainda estão revendo a rede de lojas, mas a gente só queria entender um pouco mais sobre como vai ser a expansão desse novo conceito. Ok, obrigado pela pergunta, Richard. Bom, uma coisa importante de mencionar é que a gente não falou tanto sobre a The Body Shop da Aesop, porque nós realmente tivemos um resultado muito bom dessas duas marcas. Elas tiveram uma capacidade de compensar cerca de 85% do impacto que teriam sofrido com a Covid. 90% das lojas foram fechadas, estavam fechadas no início do trimestre, né? Então, essa transformação para o e-commerce, nós tivemos um crescimento de 400% na Aesop e a The Body Shop. Entre a The Body Shop at Home e o e-commerce, tivemos um crescimento de 200%, o que é impressionante. E nós também temos o Tmall na China, que está tendo um crescimento com a Aesop e com a The Body Shop. Nós acreditamos que a China é uma grande oportunidade. As nossas equipes estão trabalhando bastante para ver como que a gente pode fortalecer o nosso posicionamento, além da plataforma Tmall na China. A partir do ano que vem, nós acreditamos que vamos ver uma presença ainda mais forte das nossas duas marcas lá na China. Então, isso é algo muito importante para o grupo e para as marcas, né? Agora, a sua segunda pergunta sobre o novo conceito de lojas da The Body Shop. Nós queremos abrir 12 lojas novas seguindo esse design esse ano. Claro que isso pode ser afetado pela situação atual, mas nós estamos analisando a pegada correta para essas lojas e onde na rede elas seriam abertas. Nós estamos analisando as lojas que já foram abertas e é interessante porque estamos vendo, claro, um tráfego menor de clientes, mas é interessante que o e-commerce não voltou ao nível anterior. Ou seja, ele está acelerando ainda mais rápido do que antes, o que é algo muito bom e traz uma grande possibilidade de a gente continuar otimizando a nossa pegada de lojas físicas para que a gente esteja no lugar certo, na localização principal, tanto no e-commerce e o at home vão complementar o que nós fazemos com as lojas físicas. É por isso que nós mencionamos a entrada da at home nos Estados Unidos, que é um mercado super interessante, uma grande oportunidade para o grupo e para a The Body Shop, que tem uma posição muito forte. Então, o nosso foco são as lojas físicas e as vendas diretas. Ok, muito obrigado pela resposta. Obrigado, Roberto. Com isso, concluímos nossa sessão de perguntas e respostas. Convido o senhor Roberto Marques para suas considerações finais. Pode continuar, senhor Marques. Obrigado pessoal por participarem desse call. Como vocês viram nos resultados de hoje, nós estamos bem orgulhosos com os resultados do grupo. Estamos bem satisfeitos. Nós comprovamos a nossa resiliência e a robustez do nosso modelo omnicanal. E ao mesmo tempo, nós fortalecemos o nosso balancete e fizemos algumas ações estratégicas para o futuro. Novamente, eu quero destacar esse anúncio dos nossos objetivos de sustentabilidade novos para 2030, que estão no centro da nossa estratégia, do nosso futuro, e que são objetivos bem ambiciosos, mas que nós estamos nos comprometendo a atingir. Estamos bem empolgados com isso, estamos trabalhando com grande parte dos nossos parceiros para que a gente possa ter esse impacto positivo sobre a nossa abordagem social, ambiental e econômica. Muito obrigado pela atenção. Eu desejo a todos um bom dia. E em nome de todos nós, se cuidem, fiquem bem e muito obrigado. Essa conferência de áudio da Natura termina aqui. Muito obrigado pela participação e tenham um bom dia.